chamou 10 mil anjos quando um destruiria o mundo, mas ele morreu por ti e por mim. É algo como a base que quero basear a minha mensagem para domingo de manhã, se o Senhor quiser, acerca de quem foi Cristo. E ora bem, talvez esperamos que estas moças cantem novamente aquela canção para nós, domingo de manhã. Irmão Willer, quero dizer-te que certamente tens duas boas senhoras ali. E o vestuário delas, sem maquiagem e etc., parecem cristãs e cantam assim, agem como tal, e isso é muito bom. Eu creio que eu dizia à minha mulher no outro dia que temos certamente um grupo de mulheres santas por aqui, agradeço por isso. Seus cabelos compridos e rostos limpos e vestidas decentemente, eu admiro-vos sempre que venho. Eu disse a Meda, gostaria de alinhá-las todas em fila um dia e tirá-las uma fotografia para que mostre às outras igrejas como é a nossa igreja aqui, onde falamos destas coisas, elas obedecem e estamos contentes. Isso significa algo para nós. Sabemos que quando nós temos a nossa petição, se o nosso coração não nos condena, sabemos que Deus nos ouve. Esta manhã, um amigo meu, tão longe daqui, foi retirado, transportado e apenas mal podia viver. Pensei que estaria morto. Em poucos minutos, ligaram-me. Era quase no amanhecer. Saí da cama com pés no chão e comecei a orar pelo velhote. Consegui contactar aquele espírito pela graça de Deus. Dali, ele regressou. Tudo foi bem. Voltou-se novamente. Vejam, ainda está em vida no nosso meio esta noite para a glória de Deus, e é um velho irmão Dodge de 91 anos de idade. Já passaram 21 anos da jornada dele, mas o Senhor é bom e cheio de misericórdia, por isso estamos gratos por isso. Agora, irmão Neville, olhamos em volta um para o outro e sei que só tenho um pequeno, cerca de mais de um culto por aqui. E isso será domingo e não quero impedir o meu pastor. Simplesmente gosto de ouvi-lo pregar. Domingo à noite, quando ele pregou, vos garanto que subimos por aqui com um amigo nesta pequena estrada para comermos uma sandes. Depois disso, o irmão Evans e a irmã Evans foram para o irmão e irmã Sofman lá em cima. O irmão Sofman e todos estavam a comentar naquela mensagem maravilhosa e vos garanto que quase passei toda a semana meditando nela, e algumas daqueles detalhes de como a avestruz pensou que se escondeu. Ora bem, isso é verdade. Quando ela enfiava a cabeça dela no solo, mas a maior parte dela ainda ficava fora. Portanto, esta é a maneira como fazemos às vezes, tentamos esconder a cabeça atrás de algo. Há sempre, sabem, talvez ainda estamos aparecendo. Ele vê cada pedaço nosso. Portanto, gostei muito disso. Então, pensei bem, eu gostaria de falar, conversar com a igreja, e pensei bem, o irmão Neville está sempre a falar convosco, por isso quando eu estiver aqui, talvez me calaria. Não quero ser hipócrita o suficiente, não lá fora numa chamada ou nada, ou apenas sentar-me lá em casa, igreja, se abrir por aqui. Eu quero estar aqui porque vos amo. Eu vos garanto que certamente o clima daqui não combina comigo, e o país não combina comigo. Sou alérgico ao ar que é daqui. Logo que o ar me atinge, eu começo com a erupção da pele. Rapidamente, vejam, não há nada que podes fazer acerca disso. E não sentimos bem nenhum de nós quando estamos aqui. Dificilmente um de nós sentiu-se bem desde que estamos aqui, porque nos habituamos com aquele clima elevado. Mas agora, uma coisa que me trouxe aqui são todos vocês. É verdade, todos vocês sabem, encontras muitos amigos. Estou muito grato. Acho que se eu contasse pessoalmente as pessoas que conheço, talvez seria milhões ao redor do mundo. Uma vez estimava por alguém e provavelmente por conhecimento pessoal de cerca de 10 milhões de pessoas, mas há algo sobre o lar acerca de certas pessoas. Há apenas, toda a gente tem isso, existem pessoas especiais na tua vida. Vejam, eu acredito nisso, se não existem. Então, por que a nossa mulher é especial para nós? E porque o nosso é, percebem, nós somos nossas esposas, nossos esposos, etc. São especiais e tens isso com os amigos. Existe algo outra que simplesmente queres te encontrar com eles e conversar com aqueles. Existem pequenos pontos. Lembro-me deste velho pântano aqui onde estava esta pequena igreja. Onde antes dela estar aqui não havia nada além de um lago. É por isso que aquela estrada se partiu para lá, para dar a volta ao lago. Esta é realmente a propriedade. A rua vem direto pela porta, mas era um lago. E lembro-me de vir aqui tentar encontrar um lugar para construir uma igreja para o Senhor quando era apenas um rapazinho. E ouvia este jovem companheiro este outro aqui rezando há algum tempo com todo aquele entusiasmo, pensei, sabem, eu conseguia rezar assim sem recuperar o fôlego dificilmente. Depois, quando envelheces, abrandas um pouco, sabem disso, ainda estás em movimento, mas estás na segunda marcha, como disse o irmão Wood ali, mas depois de tanto tempo e depois de um tempo ficas com pouca velocidade, quando tens 70 anos, 80 anos, eu acho. Mas sabem, mas embora isso, ainda estás em movimento desde que consegues mover-se, que diferença faz? Só mais um pouco de tempo para chegar lá. Lembrei-me de como eu orava e aqui mesmo, nestas creches, aqui mesmo, onde está o púlpito, onde está mesmo, onde conduzi uma pequena estaca, onde decidi colocar no púlpito, o Senhor Deus deu-me este lugar. Sim, Senhor. Agora ali mesmo na pedra angular está o meu testemunho de uma visão na manhã em que coloquei, quando dificilmente pensei disso, este não é teu tabernáculo, mas faça a obra do evangelista, disse. Olhei para fora e vi todo mundo lá e os céus azuis e brilhantes e as pessoas vindo de todos os lugares. Está lá na pedra angular, quão pouco pensava que isso aconteceria, embora que a visão o disse, mas isso não falha, estará lá de qualquer maneira. Estava em muitas entrevistas nesta semana, porque domingo a graciosa presença do Senhor desceu e eu teria saído na segunda-feira. Tiramos férias com as crianças. Minhas férias chegam mais tarde, um pouco mais tarde, mas quero levar as crianças por um pouco de tempo. Eles têm de voltar e ir à escola neste momento e por isso pensei que esta semana seria uma boa altura, enfrentando o Chicago na próxima semana naquela reunião. Mas então a unção do Espírito Santo, pensei, agora é a hora de eu ter entrevistas, agora é a hora que estes, que posso ser encontrado por alguns deles lá. Vejo algumas pessoas sentadas presentes que estavam na sala. Eles sabem se o Senhor se encontrou conosco ou não. Coisa estranha que toda a gente, para além de algumas mulheres que o Billy pôs num espaço pouco antes, uma senhora de Louisville, tinha uma menina que estava aqui, acho que elas realmente pertencem à Igreja de Deus de Louisville ou algo assim. Mas em todos os casos, todos que entraram antes de eu sair em casa, o Espírito Santo disse-me que estaria aqui. E sobre o que eles perguntariam, escrevi num pedaço de papel e eu disse apenas o que eles perguntariam e as perguntas deles e da forma como as perguntariam e como seriam respondidas. Depois diria-lhes, aqui está o que você olha, agora há alguns minutos atrás o Espírito Santo pousasse com os braços na mesa e diria, estás a ver? Ele disse-me isto antes de vires, estás a ver, mas foi quando eu estava em casa, quem estaria lá e o que seria, qual seria a atitude deles e tudo a respeito disso, antes mesmo de eu sair de casa, vi num momento, muitas vezes quando eu vinha pela estrada orando, eu vinha e vi aquela fila de oração passar diante de mim e saber todos os nomes que estariam na fila de oração antes de eu chegar aqui. Isso é verdade. E até saber onde eles estavam sentados na igreja e o que eles, como eles estariam vestidos e como eles seriam. Não se conta às pessoas tudo. Existem coisas acontecendo que não podes dizê-las. Não é necessário contar-lhes. Só digo às pessoas coisas que acho que as vão ajudar quando o Senhor me pressionar a dizer-lhes. Diz isto. Não ias querer contar tudo o que ouviste, porque isso não seria bom, estás a ver? Você simplesmente, claro que te meterias em problemas e tudo mais. Tens de saber lidar com essas coisas pelo Espírito do Senhor. Já tive pessoas à minha frente e perguntarem-me coisas que eu sabia exatamente, mas não lhes diria nada, porque senti constrangido a não fazer. Acho que se lembram que foi na quarta-feira, à noite passada, que preguei um prisioneiro. Entendem? Vejam, queres dizer a esta pessoa, mas alguma coisa diz, não o faças. O Espírito diz, não o faças. Não faças isso. Apesar disto, um dom está a olhar bem nisso. Vejam, não faças isso. Não faças isso. Entendem que é melhor não o fazeres, não o dizeres. Não entras em problemas com Deus. Ora bem, não viemos aqui esta noite só para ficarmos aqui. Queremos ouvir a palavra do Senhor. Tenho orado e tivemos um tempo maravilhoso. Sempre venho e sei que trago apenas um pequeno livro de textos, porque às vezes o irmão Neville é tão gracioso que continua a perguntar-me, farás isto ou farás aquilo ou pregas. E olho por aqui até encontrar um tipo de texto e depois começamos a partir daí. E tenho a certeza, e agora certifica-se de domingo. Ora bem, eu nunca saberemos, não podemos dizer, entendem? Ou eu vim aqui, às vezes, com um texto em minha mente que eu ia falar e chego aqui e mudo isso completamente de sítio e tive escrituras apontadas disso. Usarei este texto, usarei esta escritura, enquanto vierem, direi isto, aquilo ou outro. Escreverei tal como 1 Coríntios 5, 15, 2 Coríntios 7, 1 e Mateus 28, 16, etc. Basta colocá-lo assim, aqui, assim, e escrevê-las e olho ali, já sei o que a escritura diz lá. Às vezes nem sequer toco, vai a um caminho completamente diferente no geral. É só, não sabemos, portanto, agora, se o Senhor quiser, quero falar para encerrar estas pequenas séries de cultos desde que estou aqui domingo de manhã sobre uma coisa muito importante. Por isso, agora venham cedo preparados para ficarem apenas um pouco mais, talvez por volta de 2 horas, algo do gênero. Tenho cerca de 30 ou 40 escrituras já escritas sobre o assunto, mas penso que tentarei fazer, se o Espírito Santo me ajudar, para apanhar a mensagem e o lugar onde ela está agora e construí-la bem onde começou e construí-la bem ao tempo presente, para que quando eu for a Chicago, então tenha de ir diretamente para Arizona e depois indo, e pode ser que tanto quanto seja novamente no próximo ano, talvez no próximo verão, antes de voltar ao tabernáculo, a menos que eu passe por esta via outra vez, porque tenho reuniões e Billy neste momento está a trabalhar no estrangeiro para uma turnê mundial completa que começa logo a seguir do Natal, e estou tão ocupado até quase dezembro e bem, talvez na primeira semana de dezembro em Dallas, então Então, em janeiro, queremos começar uma turnê mundial completa por todo lado, completamente, e estamos a trabalhar nisso agora, encontrando exatamente onde o Senhor nos levará, e estou tão grato, e até mesmo ao povo, aos ministros, tanto quanto prego contra as denominações deles e coisas deles, sabem? Nos livros que estão ali atrás, o irmão Roy Borders trata dos convites, e desde o Natal, o primeiro do ano, houve convites e convites à volta do mundo. E 1,000 convites chegaram lá atrás. Portanto, o Senhor só tem de me indicar a qual deles ir e o que fazer. Dependemos apenas dele. Não os podia levar a todos. Não podes aceitar 8 ou 10 deles num verão se tivesses de o fazer num completo, a menos que venhas apenas uma noite aqui e uma noite ali, e isso. E eles reconfortam-nos semanas e 3 semanas, e etc. Ou enquanto puderes ficar, ou alguns deles dizem, desde que o Senhor te conduza e tudo isso, por isso não sabes exatamente por onde começar ou o que fazer. Portanto, estamos apenas a colocá-los diante do Senhor, a dizer agora, diga-nos tu, Pai Celestial, e ajuda-me a orar por esta situação, entenda-me, ajuda-me a fazer uma oração que resolverá junto, resolveremos juntos isto. E pensei, depois de ter o culto de cura domingo passado, então talvez neste domingo, se pegarmos no ensinamento e desenvolvimento e desenvolvermos e mostrarmos o que, onde estamos, o triplo objetivo do grande plano de Deus desde antes da fundação do mundo, e reduzirmos até hoje o tríplice plano de Deus, o plano, estou agora a trabalhar na segunda parte do mesmo, e a extrair as escrituras e caçá-las e colocá-las. Ora bem, vejamos, inclinemos as nossas cabeças por um momento. Senhor Jesus, o grande pastor do rebanho, reunimos-nos aqui esta noite em teu mais gracioso santo nome. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos por este culto de oração esta noite, pelos cânticos da igreja, os cantamos com alegria em nossos corações. E ouvimos como soavam enquanto entoavam, batendo palmas, e depois ajoelhamos-nos e entregamos-nos nossos corações a ti e agradecemos-te por aquilo que fizeste por nós, e pedindo-te para continuares a andar conosco. E agora chegou a hora para a leitura da palavra e para falar algo para as pessoas. Guie-nos em nossos pensamentos, Pai, e receba a glória. E diga algo esta noite pelo nosso meio que nos ajudará a todos sairmos daqui com um propósito em nossos corações para viver melhor e mais perto de ti do que antes. É por isso que estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para saber mais sobre ti. E rogamos que tu revelas o teu grande ser a nós nesta noite pela revelação da tua palavra, para que saibamos como sermos os melhores cristãos e como agirmos nestes últimos dias. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, meu olhar vai para o texto de Isaías, Isaías 38. Leiamos lá no Isaías, Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amos, e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos a esta leitura. É um tema muito marcante para uma curta mensagem aqui, acho eu. Quero intitulá-lo: Deus não chama o homem ao julgamento sem lhe adir primeiro. E devemos entender o contexto e a aplicação disto aqui, neste texto desta noite. Deus advertindo um homem antes de levá-lo à sua morte. Agora, todos têm isto. Talvez diríamos, bem, este indivíduo morreu sem uma advertência. Não, não, não. Deus nunca... Não sabes o que estava no coração daquele homem. Não sabes o que tem acontecido na vida dele. Entendes? Deus nunca leva nenhum homem à sua morte sem primeiro adverti-lo a respeito disso, dizendo-lhe, é algo, uma preparação. Deus é soberano. E Ele toca no coração de cada homem, dando-lhe a oportunidade de vir. Agora, Ele pode ser avisado e recusar isto e mexer a cabeça dele e ir-se embora, dizer, ah, apenas um sentimento engraçado, desviar-me disto, mas de qualquer modo foi Deus falando para ele. E Deus nunca traz julgamento sobre a terra sem primeiro avisar o povo. Deus nunca faz nada sem primeiro declarar o que ele fará. E ele dá às pessoas uma escolha e podes fazer o certo ou errado, isso é sua. Veja, Deus nunca pode mudar a natureza dele, o plano dele nunca pode mudar em relação ao que ele começou, porque ele é infinito, pois o plano dele e as ideias dele são todos perfeitos. Portanto, se ele os mudasse, isso quer dizer que ele aprendeu mais. Assim sendo infinito, ele não pode aprender mais. A sua primeira decisão é sempre perfeita e não há nada que consegue mudá-la, entendes? Deus, antes que o homem fosse colocado, tivesse a chance de cometer o mal, Deus lhe colocou na base onde aceitaria ou negaria, podendo receber ou não. Falando disto, suponhamos que se aquele ministro aqui, o irmão Baker, acho que estava nas entrevistas no dia, tenho as perguntas dele que ele escreveu para mim sobre a semente da serpente, tenho-as aqui pausadas agora. Se ele está aqui, pois bem, não lhe vejo em lado nenhum neste momento, mas está aqui ele e a mulher dele, um bom homem e mulher, mas eles não conseguiram compreender algumas coisas sobre o ensino acerca da semente da serpente, como isso, algumas perguntas sobre o que eu abordei e os sermões além disto, e abordando sobre a gravidez e etc. Mas eu, então, é tal como o irmão, um bom irmão, simplesmente um cristão por alguns anos ou dois, mas não compreendeu. Estão a ver? É difícil se tu não tens que depender do Espírito Santo, porque esta Bíblia está escrita em enigmas. Não pode sentar-te e lê-la como um jornal. É mistério. Sim, Senhor, como justificarias Deus quando ele disse a Moisés lá em cima, disse, agora não faças nenhuma gravação de imagens nos mandamentos dele. Não faças nada como no céu, nenhum anjo ou qualquer outra coisa. Não faças nenhuma imagem de escultura. E no mesmo dia disse-lhe para moldar dois anjos de bronze e colocá-los no assento da misericórdia. Onde está a misericórdia? Entendes? Tens de conhecer Deus e a natureza dele antes de compreender a palavra dele. Ele tem a chave desta palavra, ele próprio. Ele é o único que consegue lidar com ela e abri-la, e por isso ele é o único que tende a revelar. E agora descobrimos que a natureza dele estava aqui para advertir sempre um homem antes do julgamento, advertir uma nação antes do julgamento, etc. Ele sempre dá a sua advertência, um lembrete para nós de uma responsabilidade. Somos responsáveis. E Deus colocou-nos aqui na terra por uma razão. E essa razão pela qual nos colocou aqui, somos responsáveis por Ele, por essa razão. Devias ir ter com Ele e descobrir o que Ele quer que faças. Estás a ver? Se fosses trabalhar para um homem e Ele te desse um emprego no rancho ou algo assim, fosses para o celeiro e dizes, e dissesses lá fora e dissesse, ora bem, tens de lhe perguntar o que ele quer que faças e depois faça-o. Se estás a trabalhar para um homem, descubra quais são os teus deveres. E então, se a nossa vida aqui na terra, então devemos ir para aquele que colocou aqui, sem perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? O que devo fazer? Por que estou aqui? Se for para ser uma dona de casa, lavadora de louça, se for para, ou o que quer que seja, Deus, que Deus queira que faças, então faça isso do melhor que puderes, não importa quão pequeno, por muito pouco que seja, tens de o fazer. Tu dizes, bem, o problema é que cada um de nós quer o trabalho do outro, todos queremos pegar a bola, como dizemos, tal como este relógio aqui. Agora, cada pequeno movimento lá dentro tem o lugar dele. Agora, cada parte não pode ser as mãos, agora só olho para as mãos para ver o que horas são, mas se uma daquelas rodas lá dentro ficar fora do serviço, não mostrará a hora certa. E é assim com as pessoas, todos nós, o corpo de Cristo tem de estar na sua posição, em harmonia, entendes? E depois podemos olhar em volta e ver a que horas é o do dia, percebes? Então o mundo quer ver o que é, percebes? Mas é, eles estão a observar-te. Se fores apenas um pouco relaxado, negligente ou o que seja, faça o melhor trabalho que puderes. Ora bem, pois temos uma responsabilidade pela qual temos de responder a Deus um dia. Todos os homens que vêm à face da terra têm de responder a Deus por uma responsabilidade. E para muitos de nós é uma administração. Temos que responder por isso. Esta responsabilidade é uma administração e que nos foi dada por Deus, não me importa. Importa o que seja, como disse há pouco, dona de casa, então seja uma dona de casa genuína. Isso mesmo, se é para seres um agricultor, seja um agricultor genuíno. O que quer que seja que Deus te colocou a fazer, tens uma administração para isso. Tens de responder a Deus, porque é preciso tudo isso para fazê-lo. Foi dita ao Ezequias para se preparar e apontar, porque devia encontrar o Criador dele. Ora bem, Ezequias era um rei, um grande homem. Notaste na súplica dele aqui, Senhor, suplico-te que me consideres. Eu andei diante de ti com um coração perfeito. Que testemunho que serve para nós hoje e deveria ser um homem que caminha diante de Deus. Até a morte foi pronunciada sobre o homem e, no entanto, Deus mudou de ideia sobre ele. Porque Ezequias queria fazer algo e Deus disse que ele nos daria os desejos nossos corações, e o tempo de Ezequias tinha chegado e ele tinha um cancro nele ou qualquer outra coisa. Chamaram isto uma fervura naquele dia, mas sabemos que geralmente os furúnculos não matam, eles apenas desaparecem, mas talvez fosse um cancro e surgiu como uma fervura. E Deus disse a Isaías, vai lá e diga-lhe que ele morrerá. E Ezequias ainda tinha algo a fazer, que quando louras alguma coisa a Deus, tens de ter uma razão para tal. É como esta escritura a que me refiro tantas vezes, se disseres a esta montanha, mexa-te, e não duvidares, se creres que o que disseres acontecerá, podes receber o que pediste. Isto é completamente controlado pelo motivo e objetivo, ou então não acontecerá, entendes? Não pode sair daqui. É aí que muitos de nós cometemos muitos erros e dizemos, agora mostrarei-te que tenho fé para fazer isto. Para começar, estás enganado. Deus não te dá dons só para brincares com eles, tal como eu estava a dizer há pouco. Ele não te mostra visões para brincares. Não há nada com que brincar, é sagrado. Basta usá-lo como o Senhor o deixará. Seja um prisioneiro para ele, não importa o quanto queiras dizer ao camarada que ele está errado e o que isto, aquilo ou outro, fica quieto até que Deus o dizer. Então, quando Deus assim o disser, então podes vir com o auxílio do Senhor. Caso não, esquece isso. O mundo de hoje, como Ezequias era, foi advertido. Está constantemente a ser advertido. E a igreja está sendo advertida. E agora estas coisas não acontecem por acaso. Todos têm algo por trás deles. Ora bem, Ezequias, estando doente, tendo esta fervura, não foi por acaso. Deus mandou Isaías para lá e disse-lhe para pôr a casa dele em ordem. Agora, porque ia morrer, Ezequias chorou e disse: Deus, andei diante de ti com um coração perfeito e rogo que poupes a minha vida por uma causa, uma boa causa, a causa de Deus. Deus disse ao profeta: volte e diga-lhe. Agora, não é estranho, Ezequias era o maior homem da terra, percebes? Ezequias era um rei e um homem piedoso. Ele era um homem de verdade. Se pudesse alegar que diante de Deus, e Deus não o repreendeu por isso, andei diante de ti com um coração perfeito. Agora, isso diz muito, percebes? E Deus nunca disse: não, Ezequias, tu não o fizeste. Mas ele admitiu que o fez, e ele disse: poupar-te-ei a vida um pouco mais. Estás a ver? Darei-te o teu pedido, veja, porque ele foi um homem justo. Ele foi um verdadeiro servo para Cristo. Então, sentimos que temos o direito de perguntar algo, se o nosso objetivo está correto e o nosso motivo para isso. Agora, vemos hoje que nos últimos anos, diria eu, que nos últimos 15 ou mais anos, que constantemente houve um aviso em todo o país: arrependam-se ou então perecerão. Observa, falava hoje com uma mulher esta manhã e cedo no pequeno almoço estávamos sentados à mesa a falar. Antes de eu sair, a esposa, ela falava do Billy Graham e da mulher dele, de quão como e de tudo o que tentam viver. Eu disse: é um verdadeiro servo quando ele não tenta, quando o homem talvez faça 2 ou 3 milhões por ano nas campanhas dele, mas não o recebe. A fundação dele leva isso, colocando isso de volta na obra e na transmissão e etc. E Billy recebe cerca de 25 mil por ano. Ela disse: como ele gastaria 25 mil por ano? Eu disse: ele pega só o que tem e tudo. Ele tem uma casa para pagar e etc. Continuei e disse: tenho muito respeito pelo Billy Graham. Eu disse: porque ele tem uma mensagem, e essa mensagem é arrependimento. E depois digo-vos: não há ninguém que eu conheça na terra que Deus tenha usado com aquela mensagem como Billy Graham. Oh, ela tem bem batida, e ele firma-se lá, e quero dizer, ele chama políticos e membros da igreja para se arrependerem, mas aí, o mais longe que ele atinge é ali que o irmão Ora Roberts, outro grande servo do Senhor. E não há ninguém que se compare com Ora Roberts, aquela aderência do cão touro que só expulsa espíritos malignos e invoca o nome do Senhor e pequenas sensações e etc. sobre a cura divina. É exatamente isso. Há um mensageiro no Pentecostes, há um mensageiro para o mundo da igreja denominacional, veja, e o mundo frio. E depois veja ao redor no nosso pequeno humilde ministério de pé, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre, veja. O que isso está a fazer chamando aquele grupo da noiva, percebes, percebes? Veja, isto está, chama de ambos os grupos, está tirando uma roda da roda, entendes o que eu quero dizer? Então Deus confirma essa mensagem que Billy Graham prega. Deus cura os doentes pelas orações de Ora Roberts, e Deus produz as coisas que Jesus prova, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e chama aquelas coisas que são mensagens da hora, e cada uma dessas mensagens chama: arrependam-se ou então perecerão. Isso mesmo, arrependam-se ou se não perecerão. Não há esperanças, tudo se foi. O mundo já está avisado sobre a vinda dele. Cada uma destas mensagens fala e alerta sobre a vinda do Senhor Jesus, tanto para a igreja denominacional. Lembre-se, Deus está sempre em três: como Pai, Filho e Espírito Santo, e justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e etc. está em três. Ora bem, Deus é aquela mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Deus está naquela mensagem de cura divina para a igreja pentecostal. Deus está na mensagem para a noiva. Entendes? Então descobrimos que todos eles ligando um para isto, isto para aquilo e aquilo para aquilo. Deus chamando a igreja para fora do mundo, chamando a igreja na igreja denominacional para Pentecostes, e chamando a noiva fora de Pentecostes. Percebes? Tal como Lutero, Wesley e agora, está tudo perfeitamente datilografado e não há engano. Bati em todos os cantos disto e nos lados disto, dentro e fora disto, e mostrei isto pelas escrituras, a cronologia disto, até sabemos que é absolutamente a verdade, entendes? Não há engano. Domingo espero que Deus a encaixe tão fundo que nunca mais conseguirás desviar-te disto. Estás a ver? Agora, Deus avisa, prepara-te para um julgamento. As bombas atômicas estão nos hangares, tudo pronto. E Deus, antes de deixar isto acontecer, faz uma chamada como fez em Sodoma. Sai dali, prepara-te. Há algo que acontecerá, como nos dias de Noé. Antes de Deus enviar as águas para destruir o mundo, no grande mundo antediluviano, que saiu em pecado, como Jesus disse claramente que era um dia como este, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como é que as mulheres em fúria e casarão e dar-se-ão em casamento e grandes realizações científicas e os educados inteligentes indo para os lados intelectuais e o pequeno humilde rebanho sentado de lado esperando o julgamento pendente e a fuga. E antes de Deus enviar este julgamento, enviou um profeta. Tal como fez com Ezequias, disse, prepara-se, pois os julgamentos estão prontos a cair. E preparou as pessoas para a época, Noé preparou o povo. E foi um pedido de misericórdia antes do julgamento. Nínive foi avisado antes do tempo deles. Deus olhou para Nínive e disse, estou fui cansado destas coisas. Eu entendo que, embora aquele grande pagão mundo gentio, sua cidade, como era um, em poucos dias o julgaram, pela de agora é por nações. Agora, depois que a população se espalhou, como foi, ele disse, aquela grande cidade está a ceder completamente ao pecado. E Deus, antes de mandar o julgamento, enviou uma mensagem de advertência. Saiam disto, arrependam-se. Observa-o, que o profeta nunca disse nada, a não ser disse, dentro de 40 dias, esta cidade será destruída. E oh, como às vezes é difícil fazer coisas assim, dizer às pessoas, se o profeta não assistir, meter-se-á em sarilhos, porque estará em pouco fora da via, tentando facilitar as coisas, ou comprometer-se com um pouco aqui, um pouco ali, mas o verdadeiro profeta tem a ordem de Deus, nunca deve comprometer-se em nada, ele deverá absolutamente pôr isso bem na linha. É por isso que ele usou tanto o espírito de Elias, porque esse espírito sempre cumpriu as ordens deles, entendes? Veja, trouxe as ordens deles, tão exatamente o que era, e sempre voltem na palavra, entendes? Trazê-los de volta à palavra. Ora bem, encontramos Nínive em pecado, e o profeta estava hesitante porque era um mundo gentio, observa, era uma nação gentia, um povo gentio, não era dele, não eram hebreus, eram gentios, um grande navio porto comercial de que Nínive era, e eles tinham, deve ter tido um grande país pecador lá, muito dinheiro, e onde o dinheiro é abundante, as pessoas estão na opinião popular do dia, o pecado sempre se instala e a violência. E Deus estava farto. Então ele tinha um profeta na terra. Então disse ao seu profeta, vai até Nínive e grita e diz, dentro de 40 dias a cidade será destruída. Ora bem, Jonas pensou agora, sabem, como posso meter-me num pequeno problema? Então ele queria ter mais certeza, então pensou que ia ter algumas férias e ir a Tarsis. E descobrimos que só restam 40 dias, percebes? Portanto, a mensagem é urgente, o tempo está próximo. Não brinques com outras coisas. Faça um bacharelato em arte e descubra alguma coisa. A hora está a ser marcada. Isso, é isso que se passa com as pessoas de hoje. Estamos a tentar construir grandes escolas e ter grandes coisas assim, quando a misericórdia, que coisa? Se pregarmos a vinda do Senhor, o que precisamos com escolas? Precisamos de arrependimento em relação a Deus, entende? Como Hudson Taylor disse, o jovem missionário disse, Senhor Taylor disse, o Senhor Jesus encheu-me de espírito, disse, eu estou tão feliz, disse, devo levar 10 anos agora e obter os meus diplomas e etc. Ele, filho, não contes com os graus acadêmicos, se a vela estiver acesa, vai anunciá-la, não esperes por graus, não, ficarás meio queimado antes de terminares com teus graus, vamos, quando estiver acesa, se não souberes mais nada, apenas conta com como ela se acendeu e apenas não tente tomar o lugar de outra pessoa ou algo assim. Quando souberes, diz o que sabes ser verdade. É assim que ela veio a mim e é assim que me sentia em relação a isso. E isto, se não sabes mais do que isso, diz, vamos embora. A mensagem é urgente. Está próximo. Ora bem, que tal se Isaías dissesse, bem, agora esperarei e verei como se dá com aquela fervura. Primeiro, veja ver como isso. Veja, Deus disse-lhe, vai lá e diga-lhe agora mesmo, estás a ver? E disse-lhe, disse ao Jonas para ir, oh meu Deus, enquanto ele chegou naquele oceano e naquele mar profundo e o navio ficou parado na tempestade e eles tinham de içar a vela, depois dar a volta, se perguntaram qual era o problema lá, mas não conseguiram perceber, parecia que a coisa estava a ser aguada e cada homem invocando o Deus dele. E sabes, da primeira coisa, Jonas estava de férias, então pensou que poderia dormir e deve ter caído na antepara do navio e deitado lá em cima com os pés apoiados dormindo. E ele disse, acorda, ó preguiçoso, e teu Deus. E Jonas sabia o que estava errado, assim como todos os homens hoje sabem o que está errado. Entendes? Leve-me, amare-me, minhas mãos e me lance no mar e então este problema acabará. E eles eram um grupo de cavalheiros gentis e não queriam fazer isso, mas eles descobriram que ele era um profeta e sabia do que estava falando. Ele disse, pensei em tirar minhas férias primeiro, mas o Senhor não quer que eu tire essas férias. Tenho que ir lá, tenho um trabalho a fazer, pensei em descansar um pouco antes de ir, mas tenho que ir. A mensagem é urgente, tenho que chegar lá. Imagino que quando aquele certo peixe preparado teve o Jonas em seu estômago, ele deu uma volta completa e atirou água sobre todo o país e o levou para Nínive, o mais duro que pode. Deus estava levando aquela mensagem para lá, naquele certo peixe preparado, e ele o levou para Nínive o mais rápido que pôde, porque tinha um mensageiro a bordo e tinha que levá-lo até lá. Ele pegou o barco errado, mas Deus providenciou para ele. Então sabem que Deus é capaz de fazer grandes coisas se nós tão somente o ouvirmos, percebem? Ele abrirá caminhos onde não há caminho. Ele é o caminho, percebe? É quando há absolutamente urgente, como é hoje, Deus provê um caminho. Observamos novamente quando Amos, preguei sobre esse companheiro Amos, se quiseres ler a história um dia, é ótimo, leia a história de Amos, primeiro capítulo de Amos. Ele é um outro tipo de advertência antes do julgamento castigar o pecado. Ora bem, a cidade que ele ia advertir aí era um grupo de judeus que todos saíram da linha de compasso ali, tornando-se um grande centro turístico. Imagino, conforme ilustrei naquela manhã falando sobre ele, que quando a calva dele apareceu no topo da colina, seus pequenos olhos se estreitaram quando olhou para baixo e viu o pecado do povo daquela grande nação, sua barba branca, enquanto ele acariciava assim, nossa, que coisa! Porém, ninguém sabia de onde ele veio, ninguém conhece a esses profetas, eles simplesmente se levantam de algum lugar e vão embora pelo mesmo caminho, mas ele entrou na cidade com assim, diz o Senhor, arrependam-se ou perecerão, pois Deus destruirá esta nação, ele varrerá este lugar da terra. Vocês fizeram um pacto com vosso inimigo e pensam que estão em paz com o vosso inimigo, porém o tempo todo os assírios estão lá fora. Vocês não podem caminhar juntos a menos que estejam em comum acordo. Isto é tudo. Portanto, Deus quer que nos separemos. Ele quer que a gente saia do mundo. Não tente viver com o mundo e com Deus também. Não tente estar com moda do mundo e depois estar com Deus. Tens que viver para um ou para o outro. Tens que crer um ou para o outro. E agora descobrimos que este amo certamente predisse um julgamento sobre este povo se não se arrependessem. E, oh, quão bem isso se encaixa em nosso dia. Penso que essa grande cidade, voltando a isto novamente, a grande cidade, lá como tudo isso desabou e uma grande economia que eles tinham em tudo, e eles eram prósperos e pensavam que estavam exatamente na vontade do Senhor porque estavam prosperando, mas descobriram que Deus nem sempre é o autor da prosperidade. Não, Deus, às vezes quando a prosperidade atinge a igreja, geralmente ela fica longe dele. Sabes que Deus falou de Israel, uma vez disse: eu te encontrei ensanguentando no campo e te lavei e te trouxe para dentro para ser seu próprio filho. Então, quando cresceste uma mulher jovem e bonita, te comportaste como uma prostituta. Ele disse: tu simplesmente pegas e cada peregrino, percebes? Mas quando eras pobre e necessitado, quando tinhas necessidade, tu me servias, porém, quando te abençoei e te dei abundantemente, então te afastaste de mim. Ah, e está provado que é exatamente assim, oh meu Deus. Agora descobrimos que este profeta realmente se chocou com aquela nação. Este Amos, ele é um lavrador, porém, vimos que quando ele chegou e disse-lhes o que sucederia, e disse-lhes que se eles não se acertassem com Deus, que o inimigo com o qual eles se associaram seria o mesmo a destruí-los. Agora percebemos que a nossa América orgulhosa não se escapará da ira de Deus. Como falei um dia, desde que cheguei aqui, tenho certeza que isso estará no final de tudo. Não vejo nada para o qual construir. Não podes construir para a política. Ele se foi. Não podes construir para a vida social, porque ela está muito desmoralizada. Não há nada sobre o qual construir ali. E não podes colocar qualquer esperança em nada. E a igreja? Bem, não podes fazer nada pela igreja. Ela está tão formal e passada que não resta mais nada. Eles venderam os direitos deles de primogenitura por um prato de lentilhas e agora estão só esperando o julgamento. O Espírito Santo cruzou esta nação mostrando seus sinais e maravilhas e eles continuam de graça dele. Ele se vindicou a si mesmo e provou por sua grande vindicação que ele é a palavra de Deus manifestada neste dia. E eles ainda o rejeitam, percebes? Não resta mais nada agora. Não podes fazer isso para sempre com Deus, percebes? Muito bem. Descobrimos que o primeiro, ele envia os seus profetas com uma advertência. Ele não muda o jeito dele, o método dele de fazer as coisas. Ele nem sempre castiga quando adverte. Quero que observes essa citação. Deus dá uma advertência, porém ele nem sempre castiga ao mesmo tempo que adverte. Notaste isso? E portanto ele não castiga quando envia a advertência. Então o profeta é criticado. Tu não tinhas isso, disseste uma mentira. Não estavas certo. Essa é a mesma coisa que deves ter dito ao Isaías. O que achas que aquele homem pensou quando ele foi lá e profetizou que o rei ia morrer depois ter que voltar e dizer: não, ele viverá? E Jonas indo pelas ruas dizendo: oh, esta cidade será destruída durante tantos dias, 40 dias, e então Deus não fez isso? Percebes? Veja, tu tens que vigiar. Deus não sempre castiga quando ele adverte, mas ele, há uma coisa, então o profeta é criticado, porém se ele é um profeta vindicado com a palavra do Senhor, veja, sinais de Deus, vindicado, como Deus disse que o profeta seria vindicado, conforme estes homens eram. Veja, a palavra dele não é tua, mas é de Deus e acontecerá. Tem que acontecer se for a palavra de Deus. Só há uma coisa que pode detê-la. Isso é o arrependimento rápido. Observa, Amos viveu para ver a profecia dele. Mas quando Amos falou daquela cidade, como sucederia ela, como Deus ia fazer com que os sírios entrassem e possuíssem, etc. E como a sua própria corrupção os devoraria. Por quê? Creio que se estiver certo agora o que estou olhando aqui nas escrituras, se tenho isso bem apontado, foi cerca de 50 anos depois que Amos profetizou. E agora, o que achas? Geração inteira se passou antes da profecia de Amos acontecer. Mas se leres aqui, ela lhe diz que aconteceu exatamente como palavra por palavra o que ele disse. Percebes? João viu o livro de Apocalipse. Isso nunca aconteceu na época dele, mas nós vemos isso acontecer exatamente. Percebes? Daniel profetizou sobre o dia do dia dele e de tudo a respeito. Ele nunca viveu para vê-lo. Ele disse: prossiga em teu caminho, Daniel, sela o livro e fecha o livro e dormirás em tua sepultura, mas naquele dia te levantarás. Percebe? Veja, e tu nem sempre, Deus nem sempre castiga logo que ele profetiza. A profecia de Amos, como eu disse, aconteceu 50 anos mais tarde, porém aconteceu. E então o profeta é um da Bíblia, um verdadeiro e genuíno profeta é uma pessoa especial. Não é que é especial, seja diferente de qualquer outra pessoa, mas ele tem uma missão especial, percebes? E tendo uma comissão especial, ele tem que ser especial, um pouco fora do caminho dos outros para poder fazer isso. É como se Deus desejasse que o profeta dele fosse uma águia. Agora, uma águia é um pássaro especial. Ele é um pássaro especial. Ele pode voar mais alto do que outros pássaros. Ele pode ver mais alto do que os outros pássaros. E agora, para voar mais alto, ele tem que ser construído assim, para que ele possa voar mais alto. E que bem faria ele voar lá em cima, e a menos que pudesse ver o que estava fazendo depois de chegar lá. Percebes? Então ele tem que ser um pássaro de construção especial. Percebes? Ele está no meio, que na família dos falcões, e ele é um rasgador com um bico, e ele come, e muitos deles são caçadores. Existem cerca de 40 tipos diferentes de águias, mas veja, na igreja há o pastor. E esse pastor é uma pessoa especial. Ele foi construído para poder suportar a agitação do povo. Ele é um carregador de carga. Ele é um boy de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem algo contra outra pessoa. Pode assentar-se com eles, com as duas famílias, e não tomar nenhum dos lados, e reconciliá-los e trazê-los de volta à doçura. Entendes? Ele é um pastor e sabe como cuidar das coisas. O evangelista é um homem especial. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre para a cidade e prega a mensagem dele, então sai de lá e vai para outro lugar. Vejam, ele é um homem especial. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sobre a unção do Espírito e é capaz de pegar as palavras e juntá-las pelo Espírito Santo, de modo que o pastor ou evangelista, qualquer um, não se conseguiria comparar-se com ele. E então descobrimos que o apóstolo é um homem especial. Ele é um ordenador, ele é um homem enviado por Deus para colocar as coisas em ordem. E o profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra do Senhor vem, porque o profeta é projetado de forma vida, que ele, o subconsciente dele e a primeira consciência dele estão tão unidos que ele não precisa de dormir para ter uma visão. Ele a vê quando está bem acordado, percebes? Isso é algo que Deus tem que fazer. Veja, ele vê o que irá acontecer. Um profeta prevê o caminho a seguir. Veja as coisas que estão por vir. Ele vê a taça da ira de Deus cheia antes dela transbordar. Ele pode dizer assim: diz o Senhor, Deus destruirá esta cidade, ao menos que você se arrependa. Por quê? Ele é uma águia. Ele vai além, percebes? E ele olha para longe e vê aquela taça da ira sendo derramada. É para isso que o profeta está olhando. Ele não está olhando o que está acontecendo aqui. Ele está olhando mais além. Ele está dizendo, está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. Ele disse, o mundo está em trevas, em escuridão, espessa. Ele está alto o suficiente. O sol está brilhando agora, mas ele vê essa sombra chegando. E ele está dizendo aquilo que para qual está olhando. Ainda não chegou, mas com certeza estará aqui. Certamente estará aqui. Densas trevas sobre o povo. Ele sabe que está vindo. Anos à frente, ele vê isso. Amos, aquele profeta ungido de Deus, ele viu a escuridão e o julgamento. Ele viu a Síria descer com suas carruagens e varelos de lá, massacrando-os. Ele viu isso vindo e o julgamento de Deus sobre eles. Olha, isso foi 50 anos antes de acontecer. Porém, vejam vocês, sendo um profeta, ele foi levado pelo Espírito e viu isso ao longe. Percebes? Ele viu a taça cheia antes dela transbordar, como Abraão. Deus disse a Abraão, tua semente virá a este país e ficará aqui por 400 anos, e então eu os trarei para fora com uma mão poderosa, porque a iniquidade dos amoritas ainda não, percebes? Deus sabia que a taça transbordaria. Ele estava falando com o seu profeta, perguntando-lhe, estás a ver aquela taça dos amoritas lá embaixo? Veja, porém a iniquidade deles ainda não transbordou, Abraão. Não diga nada sobre isso agora, retenham, porém acontecerá. E quando a taça deles transbordar em seus 400 anos, eu os expulsarei como gafanhotos diante de ti e estabelecerei a tua semente aqui nesta terra. Amém. Esse é o profeta do Senhor. Agora, quando ele fala da visão dele, seja ira ou seja cura, pode demorar, mas tem que acontecer se ele fala em nome do Senhor. Entendes? Pode ser uma bênção que ele fale para ti. Ele pode dizer-te uma certa coisa e podes não ver nada daquilo. Tu dizes, como pode? Bem, ele me disse assim, diz o Senhor, isso acontecerá e aquilo acontecerá. E isso não aconteceu. O homem se enganou. Agora serás julgado por não creres. No entanto, acontecerá de qualquer maneira. Percebes? Isso tem que acontecer. Embora demore, disse a Bíblia, acontecerá em seu devido tempo. Isso acontecerá. O profeta só está olhando adiante e vendo algo. Ele está falando sobre o que ele está olhando. Ele não está pensando sobre coisas aqui e como as vejo agora. Ele está olhando como será. E quando fala disso, se está na palavra do Senhor, já foi falado e não há nada no mundo que possa impedi-lo. Veja, certamente é só Deus mesmo. Observa. Agora, descobrimos que quando ele fala da sua visão, o profeta fala agora, às vezes ele fala das boas coisas, ele fala da tua cura, muito bem, você poderia pensar, isso simplesmente não pode acontecer, não me sinto melhor, então o que isso faz? Isso só traz o julgamento de Deus sobre ti, certamente, percebes? Jesus prometeu salvar-te, se creres, se não creres, não tem como acontecer para ti, tens que aceitá-lo, tens que crê-lo. Percebes? E tens que saber de onde vem aquilo que te dá fé em Deus ou em teu profeta, percebes? Tens que crer. E agora, descobrimos aqui que esses profetas falaram, eles falaram, e o que eles disseram aconteceu. E se a ira de Deus é derramada sobre o povo, só há uma coisa. Se aquele profeta disse que alguma outra coisa ia acontecer, só há uma coisa que deterá a mão de Deus. Isso é o arrependimento. O arrependimento para com Deus é o que para a ira dele. Agora, não espere por isso. Faça-o! Se Deus dizer qualquer coisa, faça-o logo em seguida. Ezequias tão logo que soube, ele era um bom homem, mas Deus disse, chegou a tua hora, Ezequias, e eu devo levar-te. Eu te recolherei, coloque tua casa em ordem. E ele disse, levarei 15 anos para fazer, Senhor. Percebes? Agora, isso é você que partirei agora. Levarei 15 anos para colocar a minha casa em ordem. Não consigo fazer isso agora. Não deu tempo para fazê-lo. Não consigo fazê-lo agora. Não, Senhor, deixa-me viver mais 15 anos para que eu faça essas coisas. Não posso colocar a minha casa. Veja, a comissão de Deus era, coloca a tua casa em ordem. E Ezequias disse: eu não posso fazê-lo neste ano, isso tomará tempo, levarei isso de volta ali e farei aquilo outro ali e farei algo para este sujeito aqui e levarei mais 15 anos para fazê-lo. Simplesmente me poupe para fazer isso, deixa que eu me dê um pouco mais de tempo a fazer. Percebes? Então Deus disse: serei misericordioso, mas ele tem que morrer de qualquer maneira. Percebes? E novamente ele tomou seu tempo e ele se apostatou durante aquele tempo. E está a ver? E seria melhor se ele tivesse partido sem colocar a sua casa em ordem, certamente. Porém, ele lhe deu mais 15 anos para que ordenasse a casa dele. Bem, o que ele fez rapidamente? Ele disse: Senhor, sou lento, preciso de 15 anos para fazer isso. Tu me encarregaste de colocar a minha casa em ordem. Não consigo fazê-lo em 15 anos porque tenho um empréstimo aqui, e tenho isso aqui e tenho aquilo ali. Ora bem, ele era um homem piedoso e a palavra de Deus tinha que ser cumprida de qualquer maneira. Isso aconteceria de qualquer maneira. Porém, ele só deteve por um tempo. Veja, deteve para ele. Então, ele pecou durante esse tempo. Ele disse: não farei isso vir sobre ele, mas farei vir em seus filhos depois dele. Conhece essa história? Agora, descobrimos que é um arrependimento rápido, às vezes, para a ira por um tempo. Agora, descobrimos que Nínive, Deus disse: vá até lá e clame aquela cidade agora e diga-lhes se dentro de 40 dias a coisa cairá. E, oh, meu Deus, eles se arrependeram assim que viram aquele profeta vindo pela rua dizendo: oh, assim diz o Senhor, o lugar será destruído dentro de 40 dias, o lugar será destruído. Até mesmo o rei proclamou um jejum pelo país todo como uma lamentação. Cubram-se de silício e cinzas, não cubram só a vossa própria cabeça e o vosso corpo e a vossa cara, mas também os vossos gados, os vossos animais. Cubram tudo com silício e cinzas. Que arrependimento agora? Percebemos que se o profeta não observar rapidamente, veja, e juntar toda a sua sabedoria e ir até Deus, então descobrirás algo bem ali se não vigiares. Ora bem, olhe para Isaías. Ele acabou de falar sua profecia, voltou para sua pequena cabana no deserto, e quando ele fez, o Senhor jamais retornou ao rei que estava orando, e ele tem um jeito de fazer as coisas. Havia um profeta na terra, a palavra do Senhor vem ao seu profeta. Ele foi lá, disse a Isaías: volte lá e diga-lhe que eu ouvi a oração dele. Eu entendi. Pensa que levará 15 anos para fazer isso. Eu vi as lágrimas dele, pois ele queria muito fazer o trabalho. Gastará 15 anos, segundo ele, para fazê-lo. Diga-lhe que eu o deixarei viver. Percebes por quê? Ele comissionou Isaías para ir lá dizer-lhe: assim diz o Senhor. Então, se houver alguma mudança nisso, ou se demorar, acontecerá de qualquer maneira. Ele morreu da mesma forma, mas ele disse: se há algo nisso, então ele está obrigado a retornar ao homem e a quem ele enviou com o auxílio do Senhor. Ele disse ao Isaías: volte lá e fale com ele. Agora, Jonas teve uma atitude diferente. Subiu no topo da colina e disse: bem, seria bom se eu nunca tivesse nascido. Como desenrolou, e Deus tinha uma pequena abobreira lá, e a fim de fazer-lhe um pouco de sombra até que ele se refrescasse lá em cima. Mas ele disse: agora aqui, eu desci até lá. Eles dirão que sou um falso profeta. E Deus falou com ele e disse-lhe: olha para essa cidade lá embaixo. Olha ali, Jonas. Toda a cidade está se arrependendo, vestidos com sacos de cinzas. E então ele lhe contou sobre a pequena bobeira e o bicho que o cortou. Um dia, o Senhor permitindo, quero vir ao tabernáculo e fazer uma série de pregações apenas sobre Jonas. Oh, há tantas grandes, aquele vento do leste soprando, etc. Oh, maravilha, há tantas coisas ali. É emocionante. Há pepitas que se encaixam, tipificam mesmo a Jesus Cristo, etc. Claro, cada linha da Bíblia tipifica Jesus Cristo. Sim, Senhor. Essa é a lição do domingo. Portanto, descobriremos isso se o Senhor permitir. E observa, há coisas que tu, se és sincero e dizes a Deus, agora tens que vigiar. Ora bem, quero mostrar-te outro Jonas na plataforma esta noite. Uma noite houve algumas pessoas que vinham aqui. A senhora pode estar aqui esta noite, porém não mencionarei o nome dela. Provavelmente vocês sabem quem é, mas eles vêm aqui, um belo grupo de pessoas de Kentucky, e vem aqui há anos. Mas essas pessoas são boas, pessoas bons, amigos meus, eles eram verdadeiros amigos meus. São apenas esse tipo de pessoas que, quando o reavivamento estava acontecendo, vinham à igreja, quando o reavivamento parava e eles, a carga começava a puxar, ninguém a puxaria, e todos os filhos estavam aqui no berço, e eles tinham, quando tínhamos nossas salas de aulas e etc. E um dia cheguei em casa, cerca de 4 anos atrás, ou 5, algo assim, e essa menina, ela tinha cerca de 8 anos de idade. Quando estava no berço, ela se casou e teve 2 filhos, e ela estava num hospital aqui, à beira da morte. Ela estava com cerca de 4 ou 5 meses de gestação, quando o bebê morreu, e eles não podiam operá-la, porque ela tinha o remi, e eles não podiam operá-la, pois mataria também a mãe. Não puderam operar, e veja, o bebê mataria desse jeito. Portanto, eles tinham, ela estava morrendo, e isso era tudo. Não havia nenhuma chance para ela. Eu fui vê-la, e chamou por mim, e fui ao hospital, e lá estava ela sobre um balão de oxigênio. Levantei a aba e falei um pouco com ela e disse-lhe: lembra-te de mim? Ela disse: claro, irmão Billy, me lembro de ti. Eu disse: como é? Percebes o quão doente estás? Ela disse: sim. Disse: foi por isso que pedi para te chamarem aqui. Eu disse: bem, por quê? Como estão as coisas entre você e o Senhor? Ela disse: irmão Billy, eu não estou pronta para ir. Bem, ali nos ajoelhamos e oramos, e a mãe dela e o marido dela, havia muitos deles no quarto, e a mãe dela e o marido dela começaram a chorar. E então perguntei a ela, ela se acertou com Deus, ela fez os votos dela e prometeu regressar, e ali fez Deus a promessa que se ela fosse perdoada como ela o amava, então pediu perdão pelos pecados dela, pela maneira como ela viveu, e continuou com o arrependimento dela e pranto. E depois de um momento, me levantei e saí do edifício, e na manhã seguinte eles me chamaram para voltar lá e encontraram. Eles foram naquela manhã fazer um exame a fim de saberem se a condição da uremia tinha agravado, e descobriram que ela não tinha nenhum pouquinho mais. Desapareceu tudo, cada partícula do veneno urêmico saiu dela. Os médicos estavam tão animados que disseram: nossa, por que isto deveríamos? É algo muito estranho. Disseram: vamos prepará-la. E disseram: se continuar dessa forma amanhã, disseram, continuaremos dando penicilina a ela, ou seja, o que for que estavam dando para reduzir as infecções. Disse: vamos operá-la e extrair o bebê morto antes que lhe aconteça algo mais. Disseram: se ela está bem, então, bem, 2 ou 3 vezes daqui. Naquele dia eles a examinaram, e naquela noite, tarde já, eles a examinaram, não havia nada de errado, estava perfeitamente bem, e eles a prepararam, e o balão de oxigênio estava tudo bem, e eles iam operá-la na manhã seguinte para extrair o bebê. Bem, eu saí de lá de dentro, e porque isso foi feito, agora nunca o soube, nunca o soube. O Senhor nunca me disse nada sobre isso. Podem perguntar para aquelas pessoas se desejarem. Então, ele nunca disse o que seria, mas, oh meu Deus, ver algo assim, o marido dele, ela, sendo um pecador, veio e disse: irmão Branham, quero dar a minha vida ao Senhor Jesus. E eu disse: tudo bem, ajoelha-te aqui, toma a mão da tua esposa e procure caminhar junto neste caminho correto. A mãe retornou e disse: irmão Branham, sabes, aqui estou eu e meus filhos. Disse: todos estivemos indo e vindo, e dentro e fora, ao redor do tabernáculo, etc. Te ouvíamos a pregar e íamos ao altar e voltamos. Disse: recuei também, irmão Branham. Ela disse, quero regressar ao Senhor Jesus devido à bondade dela para com a minha filha. Bem, veja, isso é muito bom. No entanto, não venhas ao Senhor Jesus por causa disto. Por volta da meia-noite, como que às 12 ou 1 de madrugada, a mãe dela se recostou para dormir, e ela disse, ela chamou enquanto dormia, ela disse: mãe. Ela disse: sim, querida, o que queres? Ele disse: sabes, estou tão feliz. Ela disse: estou alegre por vê-la, feliz. Disse: estou em paz com Deus. e disse: oh, como é bom. Em poucos minutos ela voltou. Alexandre, ela disse: mãe, disse sim, disse: estou indo para casa. E ela disse: sei que estás. Ela disse: sim, querida, disse: o médico estará o bebê amanhã. Então, dentro de um ou dois dias, quando a tua incisão estiver boa, sairás daqui, voltarás para casa e estarás feliz novamente. Você, teu marido e as crianças, e serás uma cristã e viverás para Deus. Ela disse: mãe, quero dizer que estou indo para o meu lar celestial. Ela disse: claro, querida, no final da jornada. Ela disse: este é o final da jornada. Oh, ela disse: qual é o problema agora? Disse: o fim da jornada. Então disse: sim, mamãe, dentro de poucos minutos partirei. Bem, ela pensou que a filha dela estivesse nervosa e delirando. Ela chamou a enfermeira e a enfermeira ficou de respiração dela. Tudo estava normal. E dentro de 5 minutos ela já se foi e já estava morta. E então, quando regressei para casa, uma ou duas semanas depois disso, acho que o irmão Graham pregou no funeral daquela jovem. Quando voltei para casa, e Meda me disse que aquela jovem morreu naquela noite. Meu Deus, eu não podia. Fui ver a mãe, sim, e não sei o que me levou a fazê-lo, mas eu disse: Senhor Deus, tu me deves uma explicação. Veja, depois de eu ir lá e dizer àquele marido, e ele vir ao Senhor: tu fizeste isso com ele e etc., e então tomaste a vida daquela jovem assim, eu disse: tu me deves um esclarecimento. Quando dizes isso a Deus, algo assim, ele te deixará sentado sozinho. Ele não me deve nada, eu estou em dívida com ele. Bem, ele simplesmente me deixou emburrado por alguns dias, vocês sabem, e depois de uns 3 ou 4 meses, um dia eu estava na margem do rio, de um rio, e o Senhor falou comigo em uma visão e disse-me: agora vá até a mãe dela e diga isso à mãe dela. Não chegou o tempo dela no ano passado, quando ela afogou-se num rio em um piquenique. Ela deveria ter partido naquele momento, porém eu tinha que tomá-la quando ela estivesse pronta para ir. Por isso, por este motivo, que tudo isso aconteceu. E por isso tiveste que ir lá. Então me lancei no chão e chorei. Eu disse: Senhor Jesus, perdoa o teu pobre e estúpido servo. Eu nunca deveria ter dito aquilo, Senhor. E regressei para onde estava a senhora. Ela morava aqui na rua Market. E voltei até ela e disse-lhe: quero perguntar-te ou algo. Ela disse: claro, irmão Billy. Eu disse: é verdade que aquela jovem quase se afogou? Ela disse: isso é mesmo, irmão Branham. Disse: o marido dela e os que estavam lá precisaram tirá-la do rio, e disse: eles tiveram que usar a respiração artificial sob a pressão e tiveram que retirar a água dela com uma bomba. Disse: ela estava vestida com uma saia, eles estavam fazendo um piquenique, ela estava fora e pisou na areia, escorregou e caiu de cabeça, e eles não perceberam. E quando viram ela estava diretamente subindo e descendo. Portanto, eles correram para retirá-la de lá. E disse: ela quase morreu. Disse ela: eu disse, era o tempo dela partir. Vejam, Deus apenas sabe o que está fazendo. Agora, o Senhor provavelmente teria me dito isso se eu não tivesse tido a atitude que tive. Senhor, tu me deves esclarecimento sobre isto. Ele não te deve nada. Eu estava numa reunião uma noite e ouvi um evangelista orando por uma pessoa enferma. Disse: Deus, ordeno que tu cures a essa pessoa. Quem dá ordens a Deus? Percebes? Ele não é isso, não é nem mesmo inteligente. Veja, porque isso de que Deus, ele faz o que ele quer. Pode o barro dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Entendes? Claro que não. Mas se o profeta puder se manter quieto e então buscar ao Senhor pela resposta, a resposta estará ali, percebes? Tal como esta pessoa estava perguntando sobre a semente da serpente. Veja, apenas observa e não tenhas pressa. E não, então, agora, Deus sempre faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam ao Senhor. Agora, se Nínive não se arrependesse, então os julgamentos de Deus cairiam sobre eles. Agora, lembra-te, o profeta tem que ouvir. Foi uma advertência. Agora, é a mesma coisa para esta nação. Então, dizes, irmão Branham, domingo passado disseste que não havia esperança. Sim, porque ele desprezou o chamado dele. Tem que recebê-lo. Ele receberá. Chegará um tempo em que esta nação estará em pedaços. Eu vi isso em 1933. Veja, eu vi além. Tu dizes, dirias, bem, isso não aconteceu. Então, nem sequer o Mussolini estava ainda no poder. Nem a linha de Maginot estava construída. Nem o carro semelhante a um ovo naqueles dias, e etc. Nem as mulheres elegeram o presidente que se parecia com um jovem universitário, e etc. Nem havia ainda um presidente católico, e etc. No qual se falou cerca de 30 anos atrás, ou mais, essas coisas foram preditas, porém, ele simplesmente me mostrou o que estava por vir no final. E à medida que isso se aproximava com o decorrer do tempo, aquela taça se está enchendo e o arrependimento foi pregado pelo Billy Graham e Oral Roberts e quantos mais profetas e etc. cruzaram esta nação com sinais e maravilhas e ela continua mergulhada em pecado. É por isso que eles não se arrependem. O arrependimento o traz. Observa, Acabe nunca se arrependeu com a repreensão de Elias. Se Acabe se arrependesse e se humilhasse diante de Deus, e coisa nunca aconteceria. Porém, Acabe desceu lá e tomou a vinha de Nabote e mandou matá-lo e fez todas essas coisas malignas de Jezabel. Aquele profeta caminhou até com o auxílio do Senhor. Mas o que eles fizeram? Ela simplesmente ameaçou matá-lo. O que aconteceu? A profecia dele se cumpriu. Os cães a comeram e lamberam o sangue de Acabe, exatamente de acordo com a palavra dele. Ele viu a taça cheia. Essa é a razão pela qual aquele pequeno Micaías, dizendo a mesma coisa, como ele poderia abençoar o que Deus tinha amaldiçoado. Veja, a palavra dele, a profecia dele estava em harmonia com a palavra. Ele nunca se arrependeu quando João disse, não é lícito para teres a esposa do teu irmão. Ele nunca se arrependeu. Mas o que ele fez? A esposa dele exigiu a cabeça do profeta. Olha para a imundícia em que ele entrou. Olha o que aconteceu com ele. Mesmo hoje, olha para a Suíça, veja que as águas azuis ainda fervem com uma comemoração por eles o terem rejeitado. Veja, certamente ele não se arrependeu quando foi advertido pelo Senhor. João lhe disse, não importa quem ele fosse, um procurador ou o que fosse, ou um imperador ou o que fosse, ele deve arrepender-se quando Deus o chama, ou então a ira cairá. Quantas vezes nos profetas tenho isso anotado aqui, mas não teremos tempo, pois tenho apenas mais 10 minutos. Se não houver arrependimento, então o julgamento certamente virá. Ezequias se arrependeu, percebes? Nínive se arrependeu. Acabe nunca se arrependeu. Nebucadnezar nunca se arrependeu. As pessoas no tempo de Noé nunca se arrependeram. E o julgamento as varreu completamente, percebes? Ora bem, ele, porém, adverte as pessoas. Todos recebem uma advertência. Agora, vendo que o tempo está próximo, que todos aqueles que sentem que há uma advertência se arrependam rapidamente antes que caia a ira de Deus. Agora, vamos trazer isso ao tabernáculo Branham. Veja, vimos essas coisas e sabemos que elas são a verdade. Sabemos absolutamente que é a verdade. A ordem da palavra é se arrependerem e forem batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é vossa para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, percebes? Ora bem, um homem, senhor Doutes, me perguntou aqui há pouco tempo, e ele disse, irmão Branham, estou ficando velho, estou ficando fraco, com 91 anos, já. Ele disse, achas que estou pronto para morrer? Achas que estou pronto para ir? Achas que estou salvo? Eu disse, senhor Doutes, já foste a um médico para exame físico? Ele disse, sim. E lhe disseste agora o que o médico faz. Ele tem um livro colocado ali e ele toma este livro e descobre. Agora, a primeira coisa que devo fazer com este homem é examinar o coração dele. Então, ele pega um estetoscópio e coloca em teus ouvidos e examina o teu coração. Eu disse, então, a próxima coisa que faz é examinar a tua pressão sanguínea com um aparelho de pressão sobre o teu braço. Então, a próxima coisa que ele faz é tomar uma amostra de urina e etc. E uma amostra de sangue e todas essas diferentes coisas. Ele examina tudo isso e se ele não encontrar nada, faz um raio-x. Se ele não encontrar nada, ele dirá, Senhor Dalton, estás bem fisicamente? Sobre o que ele está fazendo isso, sobre as condições do livro dele de medicina, que se houver algo errado, de acordo com os melhores cientistas, isso teria que ser apontado ali. Então ele faria isso aqui, faria aquilo, outro ali. Portanto, até onde ele descubra algo a respeito, estás bem fisicamente? Agora, eu disse, neste caso, estou dando-te um exame da alma, percebes? E para a arma, Deus só tem um instrumento. Exatamente isso é a palavra dele. É a palavra dele. E Jesus disse em São João, João 5:24, aquele que ouve as minhas palavras. Agora, esse ouvir não significa escutar um ruído. Esse ouvir significa recebê-la. Quem pode receber a minha palavra? Amém. Aquele que a ouve, não fique parado ali dizendo, oh, é um absurdo essas coisas. Não há nada nisso, não creio nisso. Aquele que ouve a minha palavra, não. Essa é a palavra de Jesus, pois ele é a palavra. Aí estão vocês. Se podes ouvir a minha palavra, disse, e crer naquele que me enviou, passaste da morte para a vida, e nem sequer virás ao julgamento, mas já passaste dele. Amém. E eu disse, como teu coração está batendo agora? Ele disse, creio e ouvi e recebi. Eu disse, então, de acordo com o especialista-chefe, o cirurgião-chefe, o médico-chefe da vida eterna, passaste da morte para a vida e nunca entrarás em condenação. E ele disse, quando te ouvi pregar o nome de Jesus Cristo para o batismo da água, andei bem atrás de ti e me batizei. Disse, o homem que eu fui, já não sou mais aquele homem. Algo aconteceu comigo, não me importava com isso antes. E fui para outro lado, mas então voltei e comecei a trilhar neste rio. E meu coração queima dia e noite para chegar mais perto dele. Cada palavra dele, creio, digo, amém. Para cada pedacinho dela, não me importo o quanto ela me fere, quero medir-te com ela. E então, onde sei que tenho feito, eu disse, parece-me que o teu coração está batendo muito bem, creio que está espiritualmente muito bem. Ele disse, pergunto, quando o arrebatamento chegar, poderei entrar nela e membrana? Eu disse, não cabe a mim dizer quem entra ou quem não entra. Ele disse, bem, agora gostaria de estar vivo, quero ver o arrebatamento. Eu disse, muito bem, deixa-me ver o que o livro da ciência da alma diz aqui. Eu disse, bem, diz isso em 2 Tessalonicenses, o 5º capítulo diz, nós que estivermos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, não impediremos, isso significa dificultar aqueles que estão descansando, dormindo, pois a tormenta de Deus soará e aqueles que estiverem dormindo, adormecidos, descansando, ressuscitarão primeiro, revestido de imortalidade. Então, nós, os que estivermos vivos naquele dia, naquele tempo, depois que ressuscitarem, veja, então, seremos transformados num só momento, num piscar de olhos e nos encontraremos com eles. E depois subiremos para encontrarmos ao Senhor no ar. Seremos tomados junto com eles. Não importa se estejas dormindo ou não, não importa o que faças ou não, onde estiveres enterrado ou se ainda não estiveres enterrado, de qualquer maneira subirás de qualquer forma. Não há nada que possa te reter, estarás lá. Eu disse, irmão Dodge, se Jesus não vier até que existem os netos dos meus tataratataratataranetos, estarás lá em um momento exatamente igual. E estarás lá antes mesmo que eles sejam transformados, se forem exatamente. Amém. Há uma bênção vindoura, tanto quanto há uma ira vindoura. Oh, temos que estar buscando por uma delas nesta noite. Tens que estar buscando a ira para cair sobre ti, a destruição. Oh, tens que estar buscando a ressurreição do Senhor Jesus, o mesmo Deus que prometeu um... Estou tão feliz, estou vigiando a chegada daquele feliz dia do milênio, quando o nosso bendito Senhor virá e levará a sua noiva que espera. Oh, meu coração está anelando e gemendo por aquele dia doce libertação, quando o nosso Jesus voltará à terra novamente. Então o pecado, a certeza, a dor, a morte deste mundo sombrio cessarão naquele glorioso reinado com Jesus de mil anos de paz. Oh, meu Deus! E será para sempre com o Senhor. É bem, o que Deus disse tem que acontecer. Eles construirão casas e habitarão nelas. Eles plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Eles não as plantarão para o outro herdará. Eles com suas próprias vinhas e ficarão com elas. Amém, amém. Eles não ferirão ou destruirão em todo o meu santo monte. Aleluia. Quando este mortal se revestir de imortalidade e a morte for trazida pela vitória, então veremos como ele é e teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Oh, que tempo! O mesmo Deus e os profetas que predisseram a palavra de Deus ou a ira que seria derramada disseram, também falaram sobre essas bênçãos que serão. Estou tão feliz. Deus nunca dá a uma nação uma destruição sem antes adverti-la. Ele nunca dá a um homem uma destruição sem antes adverti-lo. E agora ele faz isso. Temos algo que nos aconteceu. A vindicação dos sinais dos últimos dias conosco, o grande Espírito Santo movendo-se entre nós e enchendo a igreja com sua presença, vindicando sua palavra. Portanto, a igreja está acertando para subir ao céu num desses dias pelo poder de Deus, porque há uma advertência para deixar de lado toda a carga do pecado que tão facilmente nos rodeia, e assim podermos correr com paciência na carreira que nos é proposta pelo autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe, igreja. Segure na mão imutável de Deus. Sim, Senhor. Sentes a presença dele, então entrega-te a ele. Se há algo de errado no teu coração, resolva-o. Não nos resta muito tempo. A vinda do Senhor está perto. Creia nele. Oh, maravilha. Não será maravilhoso lá? Que época quando vejo os velhos veteranos a regressarem lá em cima naquele paraíso. Oh, meu Deus, anseio-me daquela hora. Lembro-me de ouvir o meu irmão dizer, quando voltava dos mares, dos velhos campos de batalha, etc., dizia, aqueles velhos veteranos, quando veem aquela estátua de liberdade e enrolam-nos lá em cima para poderem ver a estátua da liberdade, vê-se isso primeiro no navio, quando se soube, porque é tão alto e vê aquele braço de pé lá em cima, disse, os homens simplesmente ficam tocados e choram, e aqueles grandes homens param lá, simplesmente sentam nos convés e começam a chorar. O que era é um sinal de liberdade, de tudo que eles amavam estava mesmo atrás daquela cartaz. Oh, mas o que será quando eu ouvir o velho navio de Sião surgir naquela manhã e ver as bandeiras acenando quando a batalha acabar e a vitória conquistada. Aleluia! Estamos voltando para casa onde a morte, o pecado e o inferno foram vencidos. E não há mais pecados, não há mais morte, não há mais tristeza. Consigo ouvir o apito a soprar. Estamos perto da cidade. Sim, Senhor. Os trovões estão a chegar. O velho navio está a mover-se no seu lugar. Deus, ajuda-nos a viver por aquela hora. Senhor Jesus, somos um povo que está a dar o nosso melhor com tudo que está em nós, a caminhar na luz do Evangelho, do teu grande Evangelho, na qual moras para endireitar. Estamos tão gratos por ver neste dia sombrio e maléfico em que vivemos, agora nesta hora onde vemos os sinais aparecerem. Oh Deus, semelhante à escritura na parede, agradecemos-te, Senhor, que possamos vê-la e saber que a libertação está próxima. Pregamos, atravessamos o país, vemos que operas grandes sinais, te manifestas diariamente todos os anos, não passa um ano, mas que grande os teus sinais sobrenaturais estão a ferir a terra. E nós os vemos sabendo que o grande exército de Deus está marchando. Oh, não quantidade, mas que grupo poderoso que tem a vida eterna. Disse, eles correrão no meio de uma tropa e saltarão sobre o muro. Sim, a tropa da morte não se apegará nisto. Ela correrá bem nisto, saltará e aparece entre o natural e o sobrenatural e irá aos braços de Deus naquela grande eternidade. Senhor Deus, te agradecemos por isso. Sabemos que o tempo está se aproximando. Eu oro, Deus, que nesta noite, se há alguém aqui que não te conhece, que nunca fez a reconciliação, e talvez esta noite, enquanto falávamos, uma mansa voz lhes falava em seus corações, sinto um alarme de que não posso ficar aqui muito tempo. Deus, que eles coloquem a vida em ordem agora mesmo, que tudo esteja decidido, que a frieza, talvez sejam cristãos, mas não viver debaixo disso tanto tempo, e viram tantas coisas, e perderam o valor disso. Estas coisas, eles as consideram com negligência pura, ao invés com consideração e sinceridade. Oh Deus, que façamos inventário esta noite, conceda-o, sabendo que estas grandes coisas só estão a nos advertir sobre o breve arrebatamento da igreja. E se estivermos carregados de pecado com incredulidade e com preguiça, não iremos ao arrebatamento. Sabemos disso, Senhor, por isso rogamos que nos enchas do Espírito Santo no fundo em nossos corações. Oh Deus, põe as nossas almas em chamas com as tuas bênçãos, ajuda-nos a entender. Agora abençoa as pessoas em conjunto, abençoa o nosso precioso pastor, a esposa dele, abençoa os diáconos, os administradores, todos leigos em conjunto, perdoa nossos pecados, cura nossas enfermidades, Senhor, e ponha nossos corações em chamas. Que saiamos deste lugar com uma mensagem de advertência enquanto deparamos-nos com pessoas em pecados e dizer-lhes, amigo, não estás com vergonha por praticar essas coisas, sabendo que um dia terás que encontrar a Deus. Conceda ao Senhor. Eu os cumprimento a ti. Agora comprometam a mensagem todos juntos em trabalhar em conjunto para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Não o amas? Pensa no que somos, veja quão longe estamos, amigos. Basta olhar para trás na estrada, lá no passado, nos dias de Lutero e Wesley, no decorrer das eras. Olha aqui onde estamos, bem aqui no topo da pirâmide, bem aqui onde Deus provou isso e que a Bíblia, através dos sete selos, foi revelada perfeitamente. Estou esperando agora por aqueles sete mistérios do fim sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja que pode acontecer antes de amanhecer. Oh, maravilha! Eu o amo. Sinceramente agora, eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Agora, enquanto silenciosamente, cada um de vocês aqui sabe que sairão daqui, deixarão este mundo. Sabem que o homem nascido de uma mulher tem dias contados e cheios de problemas? Sabem que é porque nascemos daquela árvore do jardim do Éden, da morte, por isso que temos de morrer, somos o fruto do ventre da nossa mãe e temos de morrer, temos de nos separar desta vida? Jovem ou velho, não faz a diferença. Se o velho ou a velha viver aqui durante a noite, ele ou ela sobreviverá com mais de crianças de 10 ou 15 anos. Centenas deles morrerão ao redor do mundo antes de amanhecer das crianças. Ah, portanto, o que mais importa é o que faz agora. Esta pode ser a tua última oportunidade. Jovem ou velho, consegues vir à igreja? Não deixa nada para trás. Esteja profundamente sincero. Coloque todos os pecados e tudo de lado. Olhe direito na face de Deus e faça a pergunta: Senhor, será que eu te agrado? O que mais posso fazer, Senhor Jesus? Nunca mais terei a oportunidade de servir-te depois desta vida terminada. É a única oportunidade certamente que tenho. Senhor Deus, apenas diga-me o que tu queres que eu faça. Se eu devia fazer isto ou fazer aquilo, farei de bom grado. Será que estamos a pensar nisso sinceramente? As crianças pensam nisso, a juventude pensa nisso, os idosos pensam nisso, os adolescentes pensam nisso. Teremos de morrer. E como sabes que não morreremos todos antes de amanhecer? Não sabemos isso. Isso preocupa-me. Não devia. Francamente, devia fazer-te ficar muito feliz em saber que deixarás esta velha carcaça. Existe um outro mundo. Não precisas de ir muito longe. Está justamente contigo. Está mesmo à tua volta. Apenas você, Deus só deu-te cinco sentidos. Isso é para contactar tudo deste mundo. Mas existe um outro mundo que não terás nenhum dos sentidos para contactar. Não terás contactos deles, porque não os terás. Por exemplo, eu disse no domingo à noite, talvez não entendas o que temos cinco sentidos: a visão, o paladar, tato, o olfato e a audição. Porém, o que seria se não tivesses a visão? O que tivesse só, se tivesse só o paladar, tato, olfato, a audição, e se alguém tivesse a visão e dissesse: há outro sol, o mundo sol, ou os sentimentos dele, você se bate em coisas, e o que pode dizer o que é? Porque pensarias que a pessoa fosse louca porque não tens aquele sentido de visão? Ninguém nunca o teve. Já ouviste as pessoas que dizem essas coisas, mas duvidaste? Bem, sabemos que esse sentido é real. É um lugar verdadeiro, percebes? É um lugar onde podes ver o teu sentido. Confirma isso. Agora, a única coisa que acontece quando moras só mudas esses cinco sentidos. Glória. Só recebes outro sentido e ficas vivo com um sentido mais elevado, milhares de vezes maior do que estes, noutra vida. Uma vida onde não há morte, onde não há tristeza e as coisas de que não tens ideia de momento. Vês aquilo claramente quando atravessas para lá. Não entendes isso de momento porque estás esbarado nisso. Não tens aquele sentido. Dizes: eu sinto uma sensação estranha aqui esta noite. Parece-me que apenas quero chorar ou gritar ou algo assim. São os anjos do Senhor. Percebes? Como alguém diria: sabes que nunca tive o sentido de visão, dirias: de vez em quando sinto algo real, como um sentimento, como um de calor. Responderias: é a luz do sol. O que é a luz do sol? Nunca vi isto. Não há vez e ele nunca, não sabes o que é. Vês, alguém lá deve dizer-lhe, alguém que pode ver isso. Oh, meu Deus, estás a perceber? Se mudamos, apenas mudamos. Não tenhas medo da morte. A morte não passa de um espantalho. Jesus a venceu. Mesmo quando Paulo chegou no fim, ele disse: morte, onde está o teu aguilhão? Onde está teu susto? Túmulo, onde está tua vitória? Dizes que me apanhaste? Eu quero apontar-te para lá em Jerusalém. Existe lá um túmulo vazio e eu sou aquele que venceu ambos, a morte e o inferno, e estou nele, e tu não me podes prender. Eu ressuscitarei novamente. Oh, maravilha! Ele disse: há uma coroa me esperando que o Senhor, o justo juiz, me dará, e não só a mim, mas a todos aqueles que amam sua aparição. Você o ama, queres vê-lo regressar, estás à espera dele. É uma longa história, é uma longa espera. É um caso de amor, mas mal podes esperar até vê-lo. Oh, maravilha! É mesmo assim, oh, este é o tempo que procuramos, é a hora. Se o teu coração não sente isso esta noite, meu amigo, então tenha cuidado, entendes?
Cuidado. Não deixes que o inimigo te engane. Quando o Espírito Santo aqui quer voar para o seu Criador, para o seu Mestre, há um caso de amor que ninguém pode contar. É verdade, é real, é real. Portanto, se houver um aviso a dizer-te, não estás pronto para isso, então lembra-te, Deus pode aprontar-te para alguma outra coisa. Percebes? Não estás preparado. Tu dizes, bem, se eu for batizado o Espírito Santo, então talvez, bem, o Senhor me aceitará. Não, não só isso. Estás só a te preparar para viver. Não, não. Estás pronto para viver até teres o Espírito Santo. E quando tiveres o Espírito Santo, então estarás apto a viver. Não estás apto a viver antes disso. Antes apto, estás apto a viver depois de ter o Espírito Santo, entende? Estou só preparado, entende? As pessoas dizem, bem, tenho de me preparar para morrer. Oh, maravilha! Preparo-me para viver, amém? Oh, a questão é que preparem-se para viver, vivam em Cristo, viva vida vitoriosa sobre sobre o pecado, a morte, o inferno já tem uma vitória, ele é a minha vitória, e sou a prova dele, e sou uma prova da vitória dele, amém? É isso! Como sabes que conseguiste? Eu consegui, amém? Ele me deu pela sua graça e sinto-a. Sei disso, vejo-a operar na minha vida, mudou-me. E de acordo com este livro aqui, ele disse que tenho a vida eterna e não verei o julgamento, mas passei da morte para a vida, porque ele aceitou o meu julgamento. E se ele pagou o preço, não tentes levar-me nenhum julgamento. Já o fez para mim e o aceitei, sim, Senhor. Então não há mais julgamento, não há mais morte. Tenho de sair da igreja e deixar as pessoas um dia, mas isso, se Jesus tardar e se isso acontecer, porque, oh maravilha, não estou morto, não posso morrer, tenho a vida eterna. Como podes morrer com a vida eterna? Entende? Sempre na presença de Deus e para sempre estarei com Ele. Amém. Isso emociona meu coração. Maravilha. Faz-me querer voltar a pregar. Estás a ver? É, mesmo assim, mesmo isso. Oh, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não é Jesus, meu Salvador, maravilhoso. Olhos veem, ouvidos ouvem, a palavra se cumprindo. Não é Jesus, meu Senhor, maravilhoso. Amo esse testemunho. Olhos veem, ouvidos ouvem, a palavra se cumprindo. Não é Jesus, meu Salvador, maravilhoso. Oh, eu amo Ele, a minha paz, a minha vida, a minha esperança, o meu Rei, o meu Deus, o meu Salvador, meu, oh maravilha, o meu Pai, minha Mãe, a minha irmão, o meu amigo, tudo, percebes? É, cantávamos uma canção assim, vejam, todos já alguma vez ouviram essas canções pentecostais, como espero que tenham desligado o gravador, o que cantávamos. Ele é meu Pai, minha Mãe, minha irmã e meu irmão. Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Ele é tudo para mim, pois Ele é meu Pai, minha Mãe, minha irmã e meu irmão. Ele é tudo para mim. Recorda-se quando cantávamos isso? Alguém de vocês recorda isso? Maravilha, anos atrás, e dizíamos, eu sei que foi o sangue, eu sei que foi o sangue, eu sei que foi o sangue por mim. Quando eu estava perdido, Ele morreu na cruz. Eu sei que foi o sangue por mim. Recorda daquela curta canção? Vamos ver qual era a outra que cantávamos. Vamos ver. Queres vigiar comigo por uma hora? Quanto e quando vou lá? Enquanto eu vou lá. Queres vigiar comigo por uma hora? Eu vou lá
para a oração. Estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo, porque amo Jesus, meu Salvador também me ama e me agrada.
Era o velho irmão Smith, o irmão de cor, andava aqui na esquina. Ah, sim, ó. Ouvia aquelas pessoas de cor lá, sentava-me lá a gritar e a chorar, etc. Mexia o meu carro e saltava e a volta dele assim. Todos batiam palmas. Queres vigiar comigo aquela batida que o irmão de cor tem? Sabes, ninguém pode cantar como eles. É melhor esquecer por uma hora enquanto eu vou lá. Oh, Deus, este rapazinho com cerca de 20 anos andava a correr à volta daquele carro e gritava e louvava assim. Oh, que tempo. Foi logo no início quando Deus estava a mover-se entre as pessoas assim. Agora entramos numa igreja forte, não muitos com membros, mas poderosos no Espírito. Amém. Qual maravilhoso. Então havia uma pequena canção, lembro-me de um dia em Chattanooga, em Tennessee, quando soube disso, não Chattanooga, foi em Memphis, onde conheci uma mulher de cor, sabes, lá fora, já me ouviram falar disso, sabe, o filho dela tinha doença venérea e tinha a camisa de um homem amarrada na cabeça, encostada ao banco dele, daquela forma, e o Senhor me parou aquele avião lá. E não o deixou voar de alguma forma e disseram-me para vir buscar. E o Espírito Santo disse, faça uma pequena viagem e desça por aqui. Fui por ali a cantar, pensei, o meu avião está prestes a partir. Apenas continuava a dizer, siga em frente, continua a andar. Apenas no início do meu ministério. E olhei encostado na cerca ali e um pouco no canto lá, no pequeno lugar. Estava ali uma velha irmã, parecia uma dessas irmãs nas panquecas da tia Genima, grandes bochechas gordas, sabes? E ela, o cabelo e a camisa trazida de volta, e inclinou-se assim pelo portão, e estava a caminhar aquela canção, a cantar aquela canção acerca de pouco. Qual foi isso? Esqueci-me do nome da canção que cantei. Agora, isso é algo sobre. Era uma pequena canção pentecostal, um pequeno jubileu, deixei de cantar, cheguei muito perto e passei por aqui e ela estava lá e as lágrimas correndo para baixo, nas bochechas grandes e gordas, queria abraçá-la. Eu disse, ela disse, bom dia, pároco. Eu disse, tia, o que disseste? Ela disse, bom dia, pároco. Eu disse, como sabes que eu era pároco? Agora, para as pessoas do sul, isso significa ministro, sabe? Eu disse, como sabias que eu era pároco? Ela disse, eu sabia que vinhas. Eu disse, sabias que eu vinha? Pensei, ah, aqui está, veja. Ela disse, sim, senhor, disse, pároco, já leste a história da Bíblia sobre aquela mulher tsunamita? E eu respondi, sim, tia, já li. Ela disse, eu era aquele tipo de mulher? Ela disse, perguntei ao senhor se ele me daria um bebê e eu e o meu marido e eu o criaria para ele. Disse, ele deu o meu bebê e disse, criei-o, bom rapaz. Disse, ele meteu-se com uma companhia errada, pároco. Ele tem uma doença grave. Disse, ele está ali deitado a morrer, está a morrer há 2 dias. Ele nem sequer volta consciente há 2 dias. O médico esteve aqui, disse, ele não pode viver. Disse, ele está morrendo, era uma doença social. Disse, eu mal podia ficar para ver o meu bebê morrer. E rezei toda noite e disse, Senhor. Eu disse, eu era o tipo de mulher que a mulher tsunamita era. Mas disse, onde está o teu Eliseu? E disse, fui dormir e tive um sonho que eu estava aqui neste portão e vi-te a descer a rua com aquele pequeno chapéu sobre a tua cabeça. Só uma coisa, disse, devias ter uma mala na mão. Eu disse, acabei de deixar no hotel Peabody. Disse, eu sabia que devias ter uma mala. O meu bebê está morrendo. Eu disse, o meu nome é Branham. Ela disse, é um prazer conhecer-te, pároco Brana. Eu disse, rezo pelos doentes, já ouviste falar do meu ministério? Ela respondeu, não, acho que eu nunca ouvi. Não queres entrar? E entrei, aquele grande camarada deitado lá, daquele jeito, estava a tentar contar-lhe sobre a cura divina, mas não foi isso que a interessava. Queria ouvir aquele rapaz dizer que estava salvo e pronto para ir, e ela disse, Deus salvou-lhe. E há cerca de um ano depois lhe vi lá como um capuz vermelho na estação, como o Senhor faz as coisas. E quando voltei, depois disso, era suposto, e o avião devia ter saído às 7 horas e cerca de meia hora. E apanhei um táxi e voltei. E quando entrei, disse, última chamada para o número do voo. Assim tal, o Senhor segurou-me e o avião no chão enquanto eu rezava por aquele rapaz. Estás a ver isso? Estava a tentar nisso, numa canção. Um dos tais, é isso. Oh, como cantávamos aqui. Batíamos as mãos e cantávamos. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme a morte, nem a vida para pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao seu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Vocês são? Ouçam essa estrofe. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ou não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te visões dos céus. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais. Estão contentes por isso? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, será que não estão contentes? Apenas vamos saudar-nos uns com os outros enquanto cantamos o que dizem. Façamos isso. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Estou tão contente também, meu irmão. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Onde já és descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Levantemos nossas mãos, poderás então dizer, sou um dos tais. Todos juntos, um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ouçam atentamente agora, vejam. Este povo destemido são os discípulos de Jesus. Nunca saíram da universidade. Pelo mundo perseguido para eu levar a sua cruz. Bênção pentecostal. E agora revestido com poder, mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, cantemos-lo, igreja. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais.
podes tu também dizer sou um dos estás. Pega um vosso lencinho agora, um dos estás. Um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais. Um dos tais, oh, um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais. Louvado seja o Senhor. Amém. Somos apenas como crianças, nada deformado conosco. Deus não tem forma, é verdade. Sim, Senhor, onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer sou um dos estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer sou um dos estás? Estão realmente contentes ao ponto que podem dizer isso? Apenas levanta as mãos e digam: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Estou contente por ser um dos tais, estou feliz por ser, Senhor Deus, estou tão feliz. Um dos tais, estou tão feliz que posso dizer que sou um dos tais. Oh Deus, ajuda-nos a sermos estes. Ajuda-nos a mantermos a luz acesa, Senhor, enquanto marchamos para Sião, conceda o Pai. Em nome de Jesus, entregamos nossas vidas a Ti para o serviço. Amém, amém. Oh, caminhamos para Sião, maravilhoso Sião, subindo para Sião, a bela cidade de Deus, amantes do Senhor, manifestemos o gozo com um belo hino de louvor, com um belo hino de louvor. E rodeamos o trono, oh, rodeamos, oh, apenas cantem espírito. Oh, caminhamos pra Sião, maravilhoso Sião, subindo pra Sião, a bela cidade de Deus. Oh, caminhamos pra Sião, maravilhoso Sião, subindo pra Sião, a bela cidade de Deus. Que recusem louvar os que não conhecem a Deus, mas aos filhos do Rei do Céu, mas aos filhos do Rei do Céu, seu gozo hão de proclamar, seu gozo proclamar. Cantemos, oh, caminhamos pra Sião, maravilhoso Sião, subindo pra Sião, a bela cidade de Deus. Oh, será que isso não mexe convosco? Não gosta dessas canções antigas? Prefiro tê-las do que todo o que puder, ou qualquer um desses outros tipos de músicas que existem. São boas e antigas canções, e serão maravilhosas. Sinto-me tão bem, feliz quando as canto, simplesmente boas. Oh, toma. Deus é Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, seja sempre onde for. Nome bom, nome bom, doce a fé, é a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Enquanto inclinamos nossas cabeças agora, santo nome adorável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu
amarás no céu. Nome é bom. Queres despedir? Doce a fé, a esperança do porvir. Nome é bom. Doce a fé, a esperança do porvir.